Sim. Opa. Boa tarde aos seus representantes da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. Penso que temos o Sr. Presidente Pedro Colasso, a Sra. Diretora não veio, se calhar tínhamos também aqui a indicação, mas o Dr. Paulo Azevedo, o Dr. Borges Jornal, o Engenheiro Amaro Reis, o Dr. Paulo Almeida e o Dr. Manfredo Ali seria eventualmente as pessoas presentes nesta audiência. Eu não sei se sabem como é que funciona este tipo de audiências, mas para explicar, portanto, quem requer a audiência tem um período de 10 minutos para apresentar as razões pelas quais solicitou a audiência. Após isso, eu passarei a palavra aos seus representantes grupos parlamentares. Neste momento temos aqui representados o grupo parlamentar do PSD pelo Sr. Deputado António Costa e Silva e pelo Sr. Deputado Maurício Marques. Temos do grupo parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado António Cardoso e temos também do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Heitor de Sousa. O deputado Bruno Dias está presente noutro compromisso que tem aqui na Assembleia da República, mas de qualquer forma, depois da realização desta audiência, irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia e Inovação. E, portanto, para darmos início à nossa audiência, passaria a palavra ao Sr. Presidente, ou a quem o Sr. Presidente julga apropriado para apresentar as questões relativamente a esta audiência, e pedia que houvesse aqui um período de 10 minutos, mais ou menos, para, de forma pragmática, dizer as razões pelas quais solicitaram esta audiência.
Em primeiro lugar, muito boa tarde e muito obrigado por nos darem esta oportunidade, por nos receberem e por nos ouvirem. O meu nome é Pedro Colasso, sou o Presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos e hoje trago aqui um grupo de empresários e empresas representativas do setor da embalagem, que é um setor muito importante na indústria de plásticos porque representa cerca de 40% do consumo do material polimérico a nível mundial. E, portanto, é um setor que em Portugal emprega muita gente e cria muito valor. E, neste momento, eles estão bastante preocupados com a aplicação do Decreto-Lei 71 de 2016, que entrou em vigor em novembro e cuja aplicação está a ser extremamente difícil, está a causar muitos constrangimentos e muitos custos e, obviamente, está a afetar a sua performance económica. Eu sou apenas o Presidente da Associação, que tem muitas outras áreas, e, portanto, eu vou passar de imediato a palavra às pessoas que representam o setor e que sofrem, digamos, todos os dias estes problemas, para vos dar uma ideia muito clara do que é que está a acontecer.
Sr. Presidente Pedro Reis, Pedro Colasso, peço desculpa, eu pedi às pessoas que fossem usada a palavra, que se identificassem, porque isto fica gravado para depois, posteriormente, nós podermos fazer a ata de forma correta e apropriada, com a identificação correta das pessoas. Portanto, iria passar a palavra a que gostaria.
Dr. Paulo Azevedo.
Dr. Paulo Azevedo, da Silvex. Muito bem.
Nós definimos como objetivo prioritário desta intervenção tentar convencer esta comissão. Nós temos também um pedido de audiência também para a Comissão do Ambiente, que estará mais diretamente ligada à essência do decreto-lei, mas de facto a economia tem muito a ver, porque efetivamente somos empresas e estamos na economia real, como se costuma dizer, não é? E, portanto, este decreto-lei, e eu vou só referir-me a ele no que toca efetivamente às empresas que aqui estão, ou análogas, não propriamente, a outros problemas que ele envolve, mas naquilo que nos diz respeito, este decreto-lei que entrou em vigor no dia 5 de novembro, e, portanto, é um decreto-lei cuja execução, digamos, ela entraria imediatamente em vigor e não foi objeto de nenhuma portaria, nenhuma regulamentação. Começa logo a haver aqui contradições quando nós perguntamos a confirmação da entrada de facto em vigor do decreto-lei, e a Sociedade Ponte Verde e a APA nos respondem que a sua aplicabilidade era a partir do dia 1 de janeiro de 2017. Parece-me que qualquer destas entidades não tem poderes para definir que um decreto-lei que entra em vigor e que está definido entrar em vigor no dia 5, definir que ele entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2017. Logo aqui se verifica alguma confusão que também terá que ser esclarecida. Mas, de facto, o nosso objetivo, de facto, é convencer esta Comissão e outras que este decreto-lei, a sua entrada em vigor, tem que ser prorrogada por muito mais tempo para permitir que que todas as partes envolvidas possam, de facto, poder intervir e poder tentar explicar porque é que muita matéria que ele contém é extraordinariamente, eu diria, prejudicial para nós industriais. Ora bem, abstraindo o facto de ele estar a colocar as empresas como agentes de execução ou de coleta de uma taxa, e vamos abstrair disso, existem aqui várias situações que justificam a prorrogação deste decreto-lei. A primeira é que nós, empresas, nomeadamente a Silvex, têm vindo a questionar a APA sobre inúmeras dúvidas que têm surgido. E as últimas questões que nós pusemos, não tivemos qualquer resposta desde o dia 29 de 12 de 2016, que nós não temos qualquer resposta a N perguntas, que não vou aqui detalhar, que nos preocupam e que nos dificultam a sua execução. Questionámos também, pedimos também a esta comissão também já há algumas semanas para nos receber, e finalmente fomos recebidos nesta data. Sobre a Comissão do Ambiente não temos ainda resposta quando é que poderemos ser ouvidos. Entretanto, na sequência deste decreto-lei, surgiu uma portaria 306 de 2016 que cria um organismo no âmbito da APA que se chama CAGER e que seria, segundo o nosso entendimento, um organismo que poderia ajudar e arbitrar situações com que nos vamos defrontando, mas temos conhecimento que nem sequer o presidente da CAGER está ainda nomeado e, portanto, a CAGER, tanto quanto sabemos, ela não está sequer em funcionamento. Quais são as principais dificuldades que nós estamos a ter neste momento? Nós estamos a ter dificuldades porque, quando tentamos passar o débito desta taxa para os nossos clientes, estamos a confrontar-nos com N clientes que nos dizem: desculpe lá, mas eu acho que esse produto não é uma embalagem de serviço. Porque eu nunca declarei isso no âmbito do FESA como uma embalagem de serviço e, portanto, esse produto não é embalagem de serviço. E, portanto, nós necessitamos de alguém que arbitre estas situações. Já que o decreto-lei não foi suficientemente claro para dizer e para definir qual é o conceito de uma embalagem de serviço, porque eu devo acrescentar que uma embalagem de serviço ela é suscetível de ter várias classificações consoante o uso que ela tem, e portanto nós quando vendemos nós não sabemos exatamente se aquilo vai ter uma determinada finalidade ou se vai ter outra finalidade, e portanto nós estamos aqui confrontados com situações dramáticas. Quer dizer, eu posso lhes adiantar que só a Silvex em sede desta taxa terá que liquidar no ano qualquer coisa como 600 mil euros. É disso que estamos a falar. E, portanto, já decorreu quase um mês, não é? Em que nós não sabemos como é que devemos debitar a taxa, nomeadamente aos grandes clientes. E, portanto, esta é a situação com que nós nos estamos a defrontar e que ela é tanto mais difícil quando nós queremos ser ouvidos, seja pela Comissão A ou B, seja pelo chefe de gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, seja pela própria APA, seja pela CAGER. Portanto, nós neste momento não temos interlocutores, ou não estamos a ter os interlocutores que nos possam efetivamente ajudar e que arbitrem esta situação, porque dizer, eu não tenho poderes, eu Silvex, eu não tenho poderes para dizer a um determinado cliente, olha, isto é assim porque eu entendo que é assim, e então eu vou-lhe debitar a taxa, e o cliente diz assim, olha, desculpe lá, mas eu assim não lhe vou comprar, vou comprar aqui aos sacos 88. Isto é um caso real que nós já temos, não é? Subsiste também, e que é um aspecto extraordinariamente importante, que o legislador não contemplou associadamente, que foi o mercado paralelo que daqui pode decorrer. Ou seja, o legislador diz a liquidação da taxa compete aos fabricantes e compete aos importadores. Mas os importadores, Hoje, o conceito de importador é aquele que importa de países terceiros, não é aquele que faz trocas comunitárias. E, portanto, não há alfândega nas trocas comunitárias. De qualquer das formas, quando se fala de importadores e quando se fala de alfândegas, eu pergunto por que razão é porque as alfândegas também não liquidam a taxa logo, imediatamente, para evitar que haja economia paralela. Mas isto só não chega. Isto não chega porque há muita economia paralela neste tipo de produtos e, efetivamente, não há nem se vislumbra nenhuma preocupação da parte do legislador neste âmbito. E vai acontecer um acréscimo de economia paralela que nos preocupa a nós, empresas, que somos perfeitamente estáveis e que liquidamos os nossos impostos e que estamos com a maior das dificuldades em liquidar esta taxa. As perguntas específicas que se poderiam aqui levantar, elas são enormes. Elas são técnicas, obviamente. Penso que não cabe aqui estarmos a discutir o que é uma embalagem de serviço e aquilo que não é uma embalagem de serviço. Eu só queria era enfatizar que a embalagem de serviço ela pode ser caracterizada consoante o uso que lhe é dado. Este produto, para o cliente A, pode ser uma embalagem de serviço e para o cliente B, pode não ser uma embalagem de serviço. E as respostas que nós tivemos, seja da Sociedade de Ponte Verde, seja da APA, foi: olhe, na dúvida, você liquide. Na dúvida, olhe, você não pode andar a perguntar também essas coisas, portanto, você diga que é tudo embalagem de serviço. As coisas não são assim. As coisas não funcionam assim. Quer dizer, nós neste momento não podemos estar a viver nesta turbulência, quer dizer, temos já uma responsabilidade assumida com N clientes, porque estamos à espera de saber se alguém nos esclarece, temos uma responsabilidade já enorme de muitos milhares de euros assumida e não sabemos se os clientes agora, a posteriori, vão aceitar a liquidação desta taxa, não é? Porque, obviamente, isto é uma taxa que ela deve ser debitada linha a linha com o produto que está em causa, não é? Porque nós, efetivamente, temos que pegar neste dinheiro e temos que ir entregá-lo à sociedade gestora. E sobre as sociedades gestoras também há muita coisa para dizer, quer dizer, porque era suposto a partir do dia 1 de janeiro as sociedades gestoras, as entidades gestoras estarem em funcionamento e neste momento só existe uma, que era aquela que já existia, que é a Sociedade de Ponte Verde. É a única que está em funcionamento. As outras ainda não entraram em funcionamento. Recebemos uma carta de uma a dizer que brevemente irá entrar em funcionamento, irá entrar no mercado, digamos, e portanto isto é uma situação complicadíssima. Ela é tão complicada quando há uma das entidades gestoras que, por exemplo, tem como sócia uma das empresas da grande distribuição, que com certeza me vai dizer: olha, você paga, mas é a taxa valor verde à empresa de onde eu sou sócio. E, portanto, há aqui um conflito de interesses que nós também não percebemos e com o qual nós vamos ser confrontados. Esta situação é também gravíssima. E então dizem-nos assim: olha, quando você não tiver preços das novas entidades gestoras, você aplica os preços que a Sociedade de Ponte Verde estava a aceitar. Entretanto, no meio desta confusão toda, deste norte todo, recebemos uma carta da Sociedade de Ponte Verde que diz assim: nós vamos aumentar drasticamente, as taxas vão ter que subir. Também não percebemos porquê. Se esta lei pretende aumentar a coleta do imposto, porque toda a gente sabia que havia, de facto, fugas, seja por falta de operacionalidade da Sociedade de Ponte Verde, que não me surpreende, porque a Sociedade de Ponte Verde é um organismo com 36 pessoas, que tem 14 administradores, 5 diretores e o resto são funcionários operacionais. E os custos com pessoal médio destes 36 pessoas são 5 mil e não sei quantos euros por ano. São 50 e tal mil euros por ano.
Por pessoa.
Quer dizer, se os senhores tirarem informações da Sociedade de Ponte Verde, veem que existem 14 administradores, 5 diretores e o resto são funcionários. E o custo médio por trabalhador da Sociedade de Ponte Verde são 50 e tal mil euros por ano. E está aqui das informações que eu tenho. É fácil documentar esta situação, quer dizer. E nós, industriais, estamos a ser confrontados com estas situações, quer dizer. Recebemos uma carta da Sociedade de Ponte Verde que nem fala nas outras entidades gestoras, também não é para falar dos concorrentes que irão surgir, quer dizer. E eu agora pergunto como é que nós vamos ter tempo de escolher a melhor entidade gestora quando isto tudo já está a funcionar. Isto é perfeitamente leviano, isto é absolutamente leviano. Estão a pôr um ónus em cima de nós, não é? Um ónus em cima de nós como agente tributário, quer dizer, que nós não estamos preparados para ser, nem nos pagam nada por isso. Quer dizer, a mim ninguém me está a dar nenhuma contrapartida por eu ter que gastar mais de 5 mil euros para implementar um software desta natureza. Nem ninguém me está a pagar este trabalho que eu estou aqui a ter e que já perdemos horas e horas e horas com os nossos clientes que vivem também num desnorte total. Toda a gente está no desnorte total.
Antigamente quem pagava era o cliente final.
Antigamente havia um sistema em que eram os tais embaladores que pagavam através de um sistema FEUS, que foi suspenso, que entenderam que devia ser imediatamente suspenso. E, portanto, eu não estou a dizer que esta seja a pior ou que seja a melhor solução. Eu estou a dizer que há outras soluções. E essas soluções devem ser discutidas amplamente com todos os intervenientes. Não é pegar, fazer um decreto-lei e dizer assim, vocês agora cobrem isso. E depois existem estas situações em que a APA já não sabe o que há a responder. Nós temos conhecimento. À medida que nós fomos aprofundando as questões e que fomos rebatendo situações, deixámos de ter respostas da APA. Desde o dia 29, e eu tenho evidências disso, desde o dia 29 que a Silvex deixou de ter respostas da APA. Isto não é admissível. E então tudo está a correr. Nós estamos a faturar milhares e milhares e milhares de euros aos nossos clientes e não sabemos muito bem o que é que devemos faturar, nem sabemos se eles vão aceitar a taxa ou não vão aceitar a taxa. Porque, de facto, a grande distribuição, como os senhores sabem, tem uma posição dominante neste país e, portanto, são situações que são muito difíceis de gerir para nós, que, no fundo, somos o elo mais fraco desta cadeia toda. Nós somos o elo mais fraco. E puseram-nos um ónus em cima que nós não conseguimos ultrapassar. E, portanto, é neste âmbito que nós pedimos a reunião com a Comissão da Economia, porque isto, efetivamente, tem tudo a ver com a economia, tem a ver com a economia real, tem a ver com milhares de trabalhadores, tem a ver com milhões de euros. E, portanto, nós gostaríamos que, de facto, daqui saísse uma pressão junto de quem legisla no sentido de prorrogar, pelo menos prorrogar, a entrada em vigor desta lei.
Muito bem, Dr. Carlos Azevedo. Paulo Azevedo. Eu pedia é que fossem... penso que é o seu engenheiro Amaro Reis, não é?
Amaro Reis, Sacos 88, Leiria. No seguimento de como o colega falou, e percebo que o colega foi logo direto ao assunto, mas provavelmente muitos de vós, se calhar ouviam falar no Ponto Verde, mas se calhar nem têm noção do que é isso. O Ponto Verde era pago pago pelo embalador final que utiliza a embalagem. Sempre foi assim e fazia a sua declaração à Sociedade Ponto Verde, que era a entidade gestora que tinha uma licença do Estado renovável de 90 em 90 dias até agora ao final do ano, e que com a alteração deste decreto-lei passaram o ónus, em vez de ser o embalador a dizer o que é que embalava e o que é que gastava, para o fabricante. Pronto. Logo à partida foi criada essa situação, como o meu colega explicou, sem fornecer dados às empresas sendo uma embalagem de serviço, o que é que paga e o que é que não paga, e o que é que fica fora, o que é reutilizável, paga ou não paga. E então vivemos nesta obscuridade e o tempo a passar, e nós não podemos e não sabemos com que entidade vamos trabalhar, porque agora vai haver concorrência à Sociedade Ponto Verde, vai haver mais uma ou mais duas entidades, nós vamos ter que fazer um contrato com uma entidade. Como é que vamos cobrar alguma coisa a alguém se ainda não temos contrato com ninguém, ainda não existem tabelas de preços com das novas entidades, o tempo vai-se passando e, de repente, quando isto estiver tudo claro, vamos ligar aos nossos clientes. Lembra-se aquela fatura que eu fiz em janeiro? Vou ter que debitar mais X cêntimos por quilo. Isto é irreal. Não, não. E estamos a falar de tabelas e o valor que está em cima da mesa, que em alguns produtos equivale a cerca de 10% ou mais por cento do valor do produto. Não é uma taxinha de 1% ou uma ecotaxa, uma coisa simples. Tem um peso muito real. E depois a operacionalidade disto, ninguém explica se isto é feito, se é criada uma linha na fatura, se é criada uma conta, um centro de custos. O que é importante é pedir a vossa ajuda para o seguinte, que é, enquanto isto não estiver tudo interpretado, enquanto isto não estiver claro como a água, porque nós não fomos ouvidos, não nos convidaram para nos explicar, olha, nós estamos a pensar fazer isto, o que é que vocês acham? Nós estamos a pensar pôr-vos a vocês a cobrar esta taxa. Isto cai assim do céu e agora nós olhamos uns para os outros, os clientes dizem-nos, então e qual é que nos vão debitar? Olha, eu acho que tenho de debitar X, mas ainda nem sei quem é que vou entregar o dinheiro porque não sei qual é a entidade com que vou trabalhar. Isto nasceu torto, estamos todos a trabalhar, mas não sabemos se podemos ter problemas com isto. Porque depois podem nos dizer, ah, e os retroativos? Mas retroativos de quê se nós nem sabemos como é que vamos trabalhar? E temos que explicar isto aos clientes, porque quem legisla muitas vezes pensa que existe a fábrica e o cliente final. Esquece que no meio existem armazenistas, revendedores, distribuidores, e tudo isto tem que passar esta cadeia. Se nós agora chegamos a um armazenista e dizer assim, olha, vou ter que cobrar esta taxa que equivale a 10% de tudo o que eu te vendi. E ele, então agora vou ter que cobrar isso ao outro pequenino e ao outro pequenino. Isto vai ser um robodó que vai fazer com que o mercado paralelo, como o colega disse, de muitas empresas mais pequeninas, chutam isto para canto e é uma festa. E nós, que somos minimamente organizados, temos este problema às costas.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Passava então. Não temos mais tempo. Não podemos estar reparem, temos 10 minutos, já vamos em 18. Penso que foi muito esclarecedor qual é a vossa preocupação. Penso que o Dr. Paulo Azevedo apresentou as coisas de forma muito clara. O Sr. Engenheiro Amaro Reis reforçou, mas penso que está perfeitamente claro as vossas preocupações e porque é que solicitaram esta audiência aqui à Comissão de Economia. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar a Associação Portuguesa da Indústria de Plástico, aqui tão bem representada, e pedir-lhe desculpa, efetivamente eu tenho alguma limitação de tempo, porquanto tenho aqui na sala ao lado uma reunião às 14h30, onde já deveria estar, e da qual sou coordenador, e vou ter que me ausentar para lá, de todo modo. Fica aqui o coordenador do PSD, da Comissão de Economia, e que terá, obviamente, estará aqui e prestará toda a atenção àquilo que vão, obviamente, dizer ainda no seguimento desta reunião. Foi aqui dito, e é verdade, que o setor tem um elevado valor acrescentado e um número significativo de empregos, e nós verificamos aqui, pela dissertação que já aqui foi efetuada, que efetivamente a entrada em vigor deste decreto-lei e a portaria depois que cria a CAGER está a criar dificuldades adicionais a esta indústria. Até porque, por aquilo que também já ouvimos, está de certa forma a fomentar o mercado paralelo, porquanto a dificuldade que vocês assistem não é própria, muitas das vezes sentida por aqueles intermediários do setor, que sejam embaladores ou outro, que importam esse material e que depois o põem no mercado, provavelmente em condições concorrenciais melhores do que aquelas que vocês, na dúvida, conseguem fornecer. E, portanto, a primeira questão que eu aqui colocaria, porque obviamente que é uma situação preocupante, é se a atual confusão em que estamos inseridos se põe ou não põe em causa a própria viabilidade do setor, em alguns casos. Depois, dar conta também do seguinte, a preocupação é também, efetivamente, este decreto-lei que pode ter alguma virtualidade, não podemos dizer que possa não ter. Agora, parece-me a mim é que efetivamente foi extemporaneamente posto em vigor. Aliás, já aqui assistimos que não sabem muito bem quando é que entrou em vigor, porque o decreto-lei dizia uma coisa e depois já tem informações que afinal não era aquelas. Mas, pior ainda, é que para a sua efetivação criava um mecanismo que foi designado por CAGER, através da portaria 306/2016, que tinha por objetivo regulamentar e esclarecer, e nós verificamos que efetivamente, ou que me parece, a tal CAGER, os senhores não sabem do seu funcionamento. E portanto, mas estava previsto. E portanto, essa também é uma outra questão, é se sabem ou não da existência da CAGER e se ela está a dar, já foi aqui, parece-me que não, mas gostaria de enfatizar esta questão, é se efetivamente vocês conseguem ter alguma resposta relativamente a esta matéria. Depois de dizer o seguinte, é que neste momento, na ausência de definições, nomeadamente de embalagens de serviço, que são referidas, queria-vos a vocês também, penso eu, alguma situação de dúvida, de não saber exatamente se cobram ou não cobram a taxa. E tem, depois também aqui tem uma coisa acrescentada, é que se cobram a taxa desde já, obviamente que podem estar a cobrá-la indevidamente, sendo que, obviamente, não são penalizados por isso, porque se a entregarem ao Estado, penalizados não são. Podem ser penalizados é na questão concorrencial, porque tem que estar a impor uma taxa que, efetivamente, pode eventualmente não ser devida. Segunda questão, nós sabemos também, e eu faço parte também, não faço parte desta comissão, apenas vim aqui porque, porque era um assunto que me interessa, até também no âmbito de outras comissões de que faço parte, mas queria dizer que sabemos bem da dificuldade de lidar com a grande distribuição. Provavelmente não sei como é que estão a fornecer para as grandes distribuições, se estão a aplicar a taxa ou se não estão a aplicar a taxa, e se não estão a aplicar a taxa por aquilo que conhecemos, provavelmente será muito difícil vir a aplicá-la no futuro, e mesmo aplicando-a, são provavelmente, é difícil serem ressarcidos dessa nota de débito que provavelmente vão emitir. No fundo, eram estas as preocupações que o PSD aqui também queria manifestar. Vou-vos pedir desculpa, mas vou mesmo ter que me ausentar, sendo certo que depois acompanharei com agrado aquilo que aqui vão dizer através da gravação que está a ser feita, e o próprio meu colega deputado, António Silva, que é coordenador desta economia, melhor do que ninguém, prestará a devida atenção, e depois, no âmbito das nossas iniciativas parlamentares, vamos tomar aquelas que se justificarem na defesa inteligente também dos postos de trabalho e da importância que o setor representa para a economia nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso.
Em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, começo por cumprimentar o Sr. Presidente Pedro Colasso e toda a equipa que o acompanha, e começando também por agradecer a exposição que nos fez, pois para o Partido Socialista a importância da indústria dos plásticos na economia é muito, muito importante. E, portanto, faço esta nota, ao qual registro com toda a atenção as vossas preocupações, que têm custos e que estão, de certa forma, a constranger a vossa atividade, e portanto isso tem de nossa parte o registro e o abondamento. Trata-se uma matéria, como foi aqui dito, um pouco mais da área do ambiente, mas como deputados temos que acompanhar e estaremos aqui também atentos para que algumas das vossas preocupações possam merecer a melhor resposta, nomeadamente aquela que me parece que foi mais evidente, foi a questão de prorrogar a entrada em vigor da presente legislação, com correções que a mesma possa ter, desde melhores esclarecimentos, dúvidas que suscitam o facto da interpretação poder não ser muito clara. Portanto, toda essas vossas preocupações fundamentais da prorrogação de prazo da parte da economia merece o nosso registro e acompanharemos o melhor possível para que isso seja dado. Entretanto, a questão de melhores esclarecimentos em termos jurídicos da iniciativa, das alterações que haverá na iniciativa. Portanto, naturalmente, que a Comissão de Ambiente também, espero e com a certeza que nos vai ouvir e vai tomar também as notas para que tenhamos aqui uma relação de confiança e que vocês possam ter da parte da Assembleia uma voz para vos ajudar a resolver os problemas que neste momento os preocupam muito. Não posso entrar muito mais, até porque, como disse, salvo esta questão da prorrogação do prazo, a questão da alteração legislativa foge um pouco ao âmbito desta comissão, como diz, nos respeito, e, portanto, desejando que brevemente estas respostas sejam dadas e também porque a importância que vocês têm na economia portuguesa merece a melhor atenção de todos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da APIP e a delegação que o acompanha, todos e cada um, e também cumprimentar os membros dos grupos parlamentares presentes, agradecer a vossa presença, porque funciona como um alerta importante aos trabalhos desta Comissão e às questões que os vários parceiros sociais nos trazem aqui. Isso é sempre de saudar e de estimular. Mas eu creio que para o melhor esclarecimento das questões que levantaram, não era capaz de ser má ideia que, para além das intervenções orais que produziram, nos fizessem chegar os documentos que já tiveram oportunidade de entregar junto à Associação Portuguesa de Ambiente ou de outras entidades, a fim de se perceber exatamente o que é que se passa, porque o pedido de prorrogação, eu olho aqui para o decreto-lei e há aqui, é verdade que o decreto-lei, e não percebo qual é a dúvida da Associação Portuguesa do Ambiente em não confirmar que o decreto-lei, tal como está no texto do diploma, entra em vigor ao dia seguinte da sua publicação, portanto, se foi publicado no dia 4 de novembro, entra em vigor no dia 5 de novembro, isso não tem dúvidas nenhumas. A única dúvida parece ser a essência de um conjunto de normas transitórias cujo prazo de aplicação ainda não corre, ainda não está em vigor. Uma das normas tem 90 dias úteis para entrar em vigor e outra tem 30 dias úteis para entrar em vigor. Portanto, estes dois prazos que têm a ver com normas transitórias do decreto-lei correm em cima do dia 5 de novembro, não é? Normalmente. Admitindo que as especificações técnicas que estão nas normas transitórias são cumpridas pela Agência Portuguesa do Ambiente nesse prazo de 90 dias e de 30 dias. E, portanto, nós estamos aqui numa situação que é útil chamar-se a atenção para a existência de um problema. Mas, por enquanto, o problema ainda não existe na prática, porque se existe um prazo que tem a ver com uma norma transitória que impede a aplicação do decreto-lei porque essas especificações técnicas não estão ainda claramente definidas, não creio que o decreto-lei se possa aplicar na sua execução prática, porque essas normas impedem do ponto de vista prático. Mas, de qualquer forma, eu creio que seria útil que a Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos nos desse a sua versão daquilo que é necessário que o decreto-lei não se aplique e porque é que não se aplique ou porque é que não se deve aplicar. Porque se o problema é um problema apenas de prazos, o decreto-lei não precisa ser alterado. Precisa de ser adiado a sua execução. Se não há um problema apenas de prazos, mas também de conteúdo, como parece foi o caso da vossa intervenção, então é necessário identificar quais são os conteúdos do decreto-lei que precisam de ser alterados. Porque, de outra maneira, não creio que ganhemos todos com a vossa vinda, portanto, aqui à Comissão, se os grupos parlamentares e as comissões respectivas, a Comissão do Ambiente e esta, não tiverem bem identificados os alvos das alterações que é necessário produzir, não é? Portanto, eu agradecia que, se for possível, nos fizessem chegar à Comissão as iniciativas que já produziram junto das entidades com vista à clarificação do decreto-lei. E que, se fosse possível também, nos fizessem chegar uma espécie de um resumo do conjunto das intervenções onde se chamou a atenção não apenas da necessidade da prorrogação, mas também da necessidade da alteração. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei quem é que vai responder por parte da APIP, se será o Dr. Paulo Azevedo. Eu pedia o favor, a ver se conseguimos cumprir os 10 minutos finais, porque temos uma reunião de comissão às 3 horas para ver se não e aqui nesta sala, ainda para mais, para ver se não atrasamos. Sr. Doutor?
Eu lamento, de facto, esta exiguidade de tempo, não é? Nós, de facto, gostaríamos de não estar tão condicionados. Mas, enfim, eu compreendo. Nós nós da economia real muitas vezes não somos bem compreendidos. Muito bem, então, sobre a viabilidade do setor e aqui relacionado com a intervenção aqui do PSD, eu tinha referido que efetivamente só nesta empresa Silvex, que será uma das principais, mas há aqui outras até maiores que nós, estamos a falar de uma liquidação de uma taxa que pode ultrapassar €500 milhões, não é? E, portanto, é óbvio e evidente, qualquer situação que a gente possa ter, nem que seja metade disto ou um quarto, é evidente que prejudica, não é? Tudo isto prejudica. Nós vivemos com margens cada vez mais apertadas e de facto, não temos margem para contemplar situações destas, nem para poder andar aqui a fazer de agente cobrador do Estado. Sobre a CAGER, eu também referi que efetivamente a CAGER não está a funcionar. A CAGER não está a funcionar, não tem sequer presidente ainda definido, portanto não funciona. E a APA também não funciona porque não nos responde desde o dia 29. Ponto, é isto que se passa. É isto que está a passar. Eu não percebi, quando o senhor refere essas normas transitórias, quer dizer, eu não sou jurista, o que é que isso significa? O decreto-lei não está em vigor?
O decreto-lei está em vigor, mas tem, no artigo 8º, um conjunto de normas transitórias que definem prazos para a aplicação do decreto-lei.
Sim.
Portanto, o decreto-lei entra em vigor no dia 5 de novembro e a partir de 5 de novembro começou a contar o período que estão inscritos, os vários períodos que estão inscritos nas normas transitórias, que é o artigo 8º,
sim,
que definem as condições para a aplicação do decreto de lei. Portanto, sim, o decreto de lei, a criação da tal taxa, só é execuível e praticável depois destes períodos que estão nas normas transitórias estiverem cumpridos.
Mas essa não é a interpretação da Sociedade de Ponte Verde e da APA, que nos disse que o decreto de lei entrava em vigor no dia 1 de janeiro e que todas estas normas eram para aplicar no dia 1 de janeiro de 2017.
E cobrar já.
E cobrar. É isso que eu tenho aqui em e-mails deles. Como é que o senhor me está a dizer que efetivamente o decreto de lei não só entra em vigor depois das normas transitórias? Então, quer dizer,
desculpe,
a APA e a Sociedade de Ponte Verde
estão-nos
a dar informações que não estão corretas. Não é? Penso eu, não estou a perceber.
Vamos ver.
Se pode ajudar.
Vamos ver.
Por um lado, tenho uma opinião.
Esclarece-se uma coisa. O Sr. Deputado Heitor de Sousa focou um aspecto da lei que, segundo a sua interpretação, merecia um esclarecimento da vossa parte. Foi isso? Eu penso que foi, interpretei bem. O senhor deputado Heitor de Sousa não está a dizer que está em vigor ou deixar de estar em vigor. Suscitou essa questão no sentido de vocês, representantes do setor, que já tiveram contactos com o Governo, com a APA, com as diversas entidades, dizerem o que é que vos têm dito relativamente a esse assunto. Penso que interpretei bem a intervenção do
senhor deputado. Neste momento nós temos uma interpretação do senhor deputado que de facto alude às normas transitárias e que na opinião dele não está em vigor, e temos uma opinião da APA e da Sociedade de Ponte Verde que diz que ele está em vigor a partir do dia 1 de janeiro.
Eu peço desculpa, o senhor deputado não fez qualquer referência a essa, não tomou nenhuma opinião declarativa relativamente a este decreto-lei. O que ele questionou foi que existia um conjunto de normas transitórias e que se poderiam pôr em causa a entrada em vigor deste decreto-lei. Qual era a posição que têm tido os diversos organismos junto da APIP relativamente a essas normas transitórias? Penso que é isso, ou seja, portanto, não vamos aqui dizer, e portanto, eu peço ao Sr. Doutor que não...
O resto eu referi isso na minha intervenção inicial.
Para facilitar, o que eu referi era que era útil para esta Comissão obter as respostas às vossas questões, para já obter as questões que vocês colocaram ao Governo, à Agência Portuguesa do Ambiente, etc. E obter também as respostas sobre essas questões, para perceber se o problema se resolve apenas prorrogando a entrada em vigor deste decreto-lei, ou se, para resolver esses problemas, ele precisa ser alterado e em que pontos. Foi isso que eu suscitei, mas nada.
Pronto, e sobre isso eu queria esclarecer que a nossa posição, e eu disse que agora o nosso principal objetivo da nossa vida aqui, era tentar a prorrogação do decreto-lei para que seja... para que tenha lugar uma discussão com os vários intervenientes em tudo, em toda esta matéria, para nós podermos afinar conceitos e até, quiçá, chegar a outra solução. Porque existem outras soluções que não seja uma passagem imediata para o produtor, neste caso, de ser ele o responsável pela liquidação da taxa, ou seja, tão a montante. Existem várias soluções. Existem várias opiniões de vários experts na matéria, não é? E nós, de facto, não temos que ser experts nessas matérias, não é? Nós não temos que ser. Nós temos que ser experts a produzir e a criar riqueza e que nos paguem impostos. Eu não tenho que ser nenhum expert nestas matérias, ok? E, portanto, efetivamente, o nosso objetivo principal é vamos prorrogar esta coisa para ver se conseguimos falar e se conseguimos perceber toda esta nebulosidade que existe aqui, não é? E que surgiu com isso, não é? Eu, com respeito a essas perguntas e respostas, tenho-as aqui, a gente pode as mandar, amanhã não tenho possibilidades de coisa, mas eu tenho-as aqui todas, não é? Podia lê-las se houvesse tempo, não é? Tenho-as aqui nos e-mails todos. Qual a data de entrar em vigor deste decreto-lei? O decreto-lei, resposta da APA, número 71, entrou em vigor no dia 5 de novembro. No entanto, uma vez que está previsto nas licenças das entidades gestoras de embalagens e resíduos de embalagens, a celebração de contratos com os vários intervenientes no sistema, designadamente com os fornecedores de embalagens e serviços, os quais devem entrar em vigor a partir do dia 1/1/2017. O pagamento do ecovalor aplica-se a partir do dia 1/1/2017. Isto até diz mais do que aquilo que tinha referido. Eles aqui ainda dizem pior, não é? Dizem que vão ser celebrados contratos e não sei o que, não sei o que mais, mas depois as datas não casam umas com as outras. Percebe? Isto é tão grave como isto. Isto é tão grave como isto que eu lhe estou a dizer. Está a ver? E, portanto, a sua intervenção levanta-nos a nós mais uma situação dúbia, que é esse problema das normas transitórias, até que ponto é que a gente pode jogar com isto ou deixa de poder jogar com isto? Eu não faço ideia nenhuma, não sou jurista, não é? O que eu leio são respostas das entidades que têm a obrigação de nos responder e que respondem desta forma, não é? Está aqui a resposta deles. Eu vou-vos passar cópias destes e-mails. No fundo é isto que eu tenho que vos passar.
Mas o Paulo Acevedo, como deve imaginar, esta comissão registra as vossas preocupações e depois cada grupo parlamentar toma as iniciativas que julgar apropriadas no sentido de esclarecer ou de ir de encontro àquilo que vos trouxe cá. Mas há aqui outras situações paralelas que foram referidas nesta audiência, que é esta matéria tem muito a ver com o ambiente, com a Comissão do Ambiente, e, permita-me, tem ainda mais a ver com a questão do Governo, ou seja, terá que ser o Ministério do Ambiente em primeira linha a falar com a APIP, a esclarecer isso, quer diretamente, quer indiretamente, porque a nossa capacidade de intervenção, objetivamente e imediatamente, não é relativamente limitada. Nós podemos questionar o Governo, podemos, de alguma forma, tentar levantar todas essas vossas questões. Agora, nós aqui, já diretamente, não temos essa capacidade de resolver. E, portanto, foi útil a vossa vinda para nós estarmos atentos. Quando nós pedimos esses elementos, é muito mais facilitador para o nosso trabalho termos esses elementos para nos termos conhecimento de todo o processo que, entretanto, já houve entre a APIP, entre os membros da APIP e as diversas entidades, mas há aqui um dado que eu acho que é irreversível, que acho que o primeiro interlocutor que vocês têm que ter e que devem tentar falar é junto do Ministério do Ambiente, obviamente.
Com certeza, nós falámos junto do Ministério do Ambiente, começámos a interpelar o Ministério do Ambiente na pessoa da APA, pedimos no dia 15 de dezembro uma reunião com a Comissão do Ambiente, hoje é dia 26. Ainda não fomos recebidos pela Comissão do Ambiente, estamos a ser recebidos por Vossas Excelências passado um mês e tal, não é? E nós produzimos todos os dias, nós temos que faturar todos os dias. Eu percebo que os senhores têm milhares de assuntos para resolver.
Dr. Paulo José, eu permita-me, que lhe refira...
Eu percebo perfeitamente como
o senhor já fez duas referências, menos simpáticas ao trabalho dos parlamentares.
Não sei porquê.
E, portanto, quando diz
que nós recebemos à PIB passado um mês é porque nós, deputados, não estamos aqui à espera que a PIB faça um pedido de audiência. Como deve imaginar, nós temos centenas de pedidos de audiências. E por isso é que temos que limitar o tempo, por isso é que temos essas dificuldades, temos plenários, temos comissões, e que nos limita o tempo para receber as pessoas. Não é por falta de vontade.
Sim, com certeza.
E por falta de empenho. E portanto eu queria deixar isso bem esclarecido, porque efetivamente já foi a segunda referência que fez.
Não, eu não fiz.
E, a primeira, e essa referência foi que... Acha que um mês é muito?
Não é um mês, é um mês, é mais que um mês, porque hoje é dia
25. O pedido de audiência a esta comissão.
Hoje é dia 24 e o pedido, portanto, de audiência foi feito no dia 15.
Pois é, pois, mas sabe, é que há outras entidades que também querem, também solicitaram a vinda aqui. E como deve imaginar, o tempo não é ilimitado. Sr. Presidente.
Opa. Ora bem. É óbvio que esta situação está-nos a causar bastante stress, e isto é evidente nestas intervenções, e portanto o caso tem uma certa gravidade. No entanto, acho que devíamos colocar aqui uma tónica construtiva, porque para nós é muito mais importante resolver o problema do que estar agora a dirimir alguns argumentos. Portanto, em primeiro lugar, a APIP vai fazer um trabalho de resumo para fazer chegar a esta comissão com os pontos que nos preocupam, com toda a documentação relativa e as respostas que obtivemos ou não obtivemos ou foram contraditórias, para a vossa avaliação. Em segundo lugar, queria dizer que a APIP está completamente disponível a integrar qualquer tipo de grupo de trabalho ou comissão que possa advir da vossa reflexão, para ajudar não somente a estabelecer um prazo de prorrogação, mas também a alterar eventualmente a lei ou a melhorá-la, ouvindo quem de facto produz todos os dias. Eu penso que isto é uma coisa que deveria ser óbvia na maior parte da produção legislativa. Portanto, este é o nosso compromisso, nós queremos ajudar. Estamos aqui numa atitude positiva a pedir a vossa ajuda e, portanto, digam-nos agora a nós qual é o próximo passo e de que forma é que podemos trabalhar em conjunto.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que ficou bem esclarecido a matéria. Acho que o Sr. Presidente fez agora um resumo apropriado de todas as questões. Conforme nós dissemos, façam-nos chegar os elementos. Paralelamente, vocês também certamente irão ser recebidos pela Comissão do Ambiente, certamente que serão recebidos eventualmente pelo Governo, e nós, em termos de trabalho parlamentar, iremos obviamente tentar, dentro das nossas possibilidades, ver o que é que poderemos fazer no sentido de desbloquear essas pequenas questões relativamente à aplicação desse decreto-lei. Está bem? Obrigadíssimo pela...